Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Aleluia. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Glórias a Deus. Investimentos geram expectativas. Esta parábola fala de um grande investimento. Investimento faz parte da nossa vida diária. Todos nós investimos e cultivamos expectativas mil. As crianças muitas vezes obedecem para ganhar brinquedos. Os jovens, no auge da sua vida, do seu vigor, sonham e geram muitas expectativas na esperança de serem felizes. O agricultor lança a semente no solo preparado com a expectativa de uma ótima colheita. Os profissionais investem no seu preparo técnico com estudos aprofundados, sonhando com o sucesso. Os idosos também cultivam expectativas preciosas. E Deus? Será que também tem expectativas? Deus tem investido muito e possui muitas expectativas em relação a nós, que somos seus filhos e suas filhas. Esta parábola, na forma de um cântico, revela tudo isso de um modo muito claro. Esta parábola inclui ensinos indispensáveis à nossa vida cristã. Eu quero destacar três ensinos da justiça de Deus através desta parábola. O investimento de Deus é fantástico. As atitudes erradas frustram as expectativas de Deus. E o que acontece quando frustramos as expectativas de Deus? Três ensinos poderosos para que nós possamos refletir e, quem sabe, mudar de vida. Versículo 3 diz assim, parafraseado: agora, pois, ó crentes, evangélicos, cristãos, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Julguem. Julguem quem tem razão, quem está certo. Julguem como é que anda o investimento, quem está no lucro, quem está no prejuízo. Este é o apelo de Deus para a sua igreja. O investimento de Deus é fantástico. Vemos isso nos versículos 1, versículo 2a e 4a. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro, colina, fertilíssimo. Sachou-a. O sacho é um tipo de picareta para afofar, para tirar raízes de árvores, para preparar a terra que receba a semente de forma apropriada. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? O investimento do proprietário é fantástico neste relato. É um grande investimento, um solo especial, um solo fértil, numa colina ensolarada. Ali, naquele solo, foi feito todo um trato. Removidas as pedras, os troncos, as raízes, o solo ficou pronto para que a vide produzisse muito. Mudas das melhores. O dono da vinha, com certeza, fez uma grande busca pelas melhores mudas. Estava pronta a sua vinha, sua plantação, para produzir uvas. Construiu uma torre para uma sentinela estar ali atenta 24 horas por dia. E um lagar, um lagar também pronto ali, na expectativa de receber lindos cachos de uvas e esmagá-los para produzir o vinho. O investimento foi grande. Foram criadas todas as condições para que se produzisse ótimos frutos, ótimas uvas. Todo um cuidado para que ali fosse um local assim de delícias, onde o agricultor chegasse e visse as suas expectativas realizadas, visse o resultado do grande investimento. Deus tem preparado o solo da tua vida, tem dado o sol do seu amor, tem removido as pedras dos seus caminhos, os obstáculos do seu caminho, tem colocado a Bíblia na tua mão, tem mandado pessoas santas pregarem a palavra no fundo do teu coração. Deus estabeleceu uma torre de vigia no teu coração, a vinha predileta do Senhor. Ali colocou o Espírito Santo para falar ao teu coração. É justo Deus esperar uma boa colheita. João 15:5 diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor espera muito fruto pelo Senhor Jesus, que oferece essas condições a seus filhos e filhas. Avalie tudo que o Senhor tem dado a você, tudo que o Senhor tem investido, preparando recursos e oportunidades para você crescer na vida. Pense em todo esse investimento de Deus. Deus investe sem mesquinharia na vida de cada um, investe com largueza de coração e sem receio. Ele confia no investimento e tem grandes expectativas em função deste investimento. Deus enviou seu Filho, Jesus, como grande e poderoso investimento para resolver a vida de cada um de nós, para que cada um obtenha sucesso completo, porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você, nele crendo, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Investimento. Investimento sem receio, sem medo, com grandes expectativas. Deus não alimenta pequenas expectativas sobre cada ser humano. Deus tem grandes expectativas. Quer fazer cada um irmão e irmã do seu Filho Jesus, junto com ele, na morada eterna, na Jerusalém Celestial. Você está correspondendo a todo este investimento do Senhor? Investimentos geram expectativas. Atitudes erradas frustram as expectativas de Deus. Versículos 2b e 4b. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O texto revela a frustração do Senhor. O Senhor da vinha estava frustrado. Como? Tudo estava certo para grande produção, para grandes resultados. Pior, além de não dar o resultado esperado, veio a produzir uvas pequenas, uvas amargas, uvas talvez até venenosas, uvas bravas, totalmente fora do projeto, totalmente fora do plano de investimento. Atitudes erradas frustram as expectativas de Deus. O texto revela então essa grande frustração do Senhor da vinha. O profeta está denunciando, o profeta de Deus, Isaías, fala do fracasso da nação de Israel como povo exclusivo de Deus. Deus investiu poderosamente no seu povo, e o seu povo não estava produzindo o esperado. Estava rebelde aos mandamentos do Senhor, estava com o coração endurecido, estava ingrato. No verso 7, nós vemos um jogo de palavras do Senhor Deus a respeito destas expectativas frustradas. A vinha deveria produzir fruto bom e produziu fruto mau, exatamente o contrário. Desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, eis aí clamor. Tudo ao contrário. Juízo, em vez de juízo, rebeldia. Em vez de justiça, brados, gritos tumultuosos contra o Senhor. Gritos de rebeldia, clamor. Atitudes erradas frustram as expectativas do Senhor Deus. Jesus, falando àquele povo, Mateus 23:37, olhando para Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. quis eu reunir debaixo das minhas asas, quis eu dar proteção total, e não quisestes. Jerusalém, Jerusalém, filhos e filhas de Deus, quantas vezes quis eu e negaste essa proteção? Será que a nossa pátria não se assemelha à vinha que produz boas uvas ou uvas ruins e venenosas? Será que a nossa pátria não está numa situação parecida? Chamada para produzir boas uvas e produz uvas venenosas? Será que a chamada Igreja do Senhor Jesus hoje não está fazendo isso também? Muitos se dizem ser Igreja do Senhor Jesus, mas a produção não corresponde ao investimento. Expectativas frustradas do Senhor. Se olharmos à nossa volta com o coração no Senhor, nos assustamos. Nos assustamos com o quê? Com as injustiças sociais. Não está muito diferente da nação de Israel. Será que o fracasso não é maior ainda hoje? As nações do mundo não estão piores ainda? Crianças abandonadas, menores prostituídas e gerando filhos sem nenhuma proteção, sem nenhum futuro. Velhos abandonados, trabalhadores sendo explorados pelos seus patrões e até por crentes. A maioria dos povos fala que são filhos de Deus. Invocam a Deus, invocam a Jesus. Mas que Deus? Que Jesus estão invocando? Deus não precisa de Semana Santa, mas precisa de pessoas santas. Deus não precisa de coelhinho da Páscoa, mas precisa de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Deus não precisa de ídolos e de estátuas chamados santos. Deus precisa de pessoas santas. Deus não precisa de dias santos, mas precisa de pessoas santas. Deus não precisa de Papai Noel. Para os crentes, o próprio Deus é o Papai do Céu. Quantas pessoas estão frustrando o Senhor através das suas atitudes erradas? Através de uma vida comprometida com o pecado, com a rebeldia. Deus tenha misericórdia da nossa nação, das nações espalhadas pela terra. E o pior, que muitas vezes somos omissos. Os verdadeiros crentes são omissos a tudo isso que vem acontecendo. Precisamos clamar a Deus por uma nação santa, por um povo santo, por um povo missionário que anuncia a salvação de Deus através do Senhor Jesus. Precisamos dar um basta nesta mesmice do mundo e sermos luz para o mundo. Temos a solução para um mundo que está no caos. A solução como anunciadores da salvação de Deus através do Senhor Jesus. Precisamos ser reconstrutores como Esdras e Neemias no poder do Espírito Santo. As cidades precisam ser reconstruídas, os estados, as nações, espiritualmente, moralmente, eticamente, no poder do Espírito Santo. Não importa a palavra que usemos, crente, evangélico ou cristão, observe o teu comportamento e esteja agindo biblicamente para não frustrar as expectativas do grande investidor, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Investimentos geram expectativas. Não podemos esquecer disto. Se você fizer um mau negócio no mercado de ações, você sofrerá duras frustrações. Qualquer mau negócio gera frustrações. Mas Deus não faz maus negócios. Os negócios do Senhor são perfeitos e eternos. São para o sucesso de todas as vidas que o buscam, que querem obedecer sinceramente. Então, o que acontece quando frustramos as expectativas de Deus? Vemos isso nos versículos 5 a 7. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, uma proteção, um tapume de vegetal, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada. Afofada a terra, limpada a terra para produzir mares. Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e hoje é a igreja do Senhor. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este, o Senhor, desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, rebeldia à lei. Justiça, e eis aí clamor, gritos de rebeldia, tumultos. Que farei eu da minha vinha? A resposta é uma sentença extremamente desfavorável. Será abandonada, arruinada e pisada pelos animais. Vira pastagem. Não terá mais a chuva e os cuidados que tinha antes. Que tristeza, que abandono, agora ficam somente os vestígios de que foram uma vinha muito bem cuidada, foram uma vinha que gerou grandes expectativas. Isso aconteceu com Israel. Isso acontece com as pessoas que negam o investimento de Deus, negam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ficam abandonadas, ficam totalmente na desgraça, porque o investimento do Senhor é graça, é favor sobre as vidas. Nós precisamos corresponder às expectativas do Senhor, e chuvas de bênçãos serão derramadas sobre o nosso viver diário, sobre nossas famílias. Que farei eu da minha vinha? Restaram só ruínas, um deserto, abandono, tudo seco, sem graça e sem o favor do Senhor, sem proteção nenhuma. É dramática a situação da vinha, é dramática a situação das pessoas que frustram as expectativas do Senhor Deus, é dramática a situação das pessoas que rejeitam o favor do Senhor, a salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus. O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós, os crentes verdadeiros? O que Deus espera da nossa nação? Deus tem investido na tua vida, na minha vida. Como estamos tratando as expectativas do Senhor a respeito do investimento que tem feito? Qual é o tratamento? Sabemos que em Jesus nós fomos escolhidos como alvos deste grande investimento. Deus investiu de uma forma assim ousada. Deu o mais precioso pelo que não prestava. Você já percebeu isso? Deu seu filho por um pecador rebelde que não queria saber de Deus. O que que ele espera? Qual é a expectativa nesse investimento? Que nós aceitemos e frutifiquemos. Em Jesus somos escolhidos para ser cabeça e não cauda, se obedecemos. Deuteronômio 28:13. Fomos escolhidos para sermos santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Fomos escolhidos para sermos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Fomos escolhidos para sermos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Fomos escolhidos para as boas obras. Efésios 2:10. Fomos escolhidos para sermos nação santa, raça eleita, sacerdócio real do Senhor. 1 Pedro 2:9. O Senhor tem investido poderosamente em nós. Por isso, Ele tem direito a grandes expectativas dado esse investimento. E nós não temos o direito de frustrar ao Senhor quanto a estes investimentos, quanto a estas expectativas. Avalie tudo e mude. Mude o nosso país, levando a salvação do Senhor Jesus por onde passar. Mude, a começar em você. A mudança começa em mim e vai fazendo um grande círculo ao nosso redor, alcançando pessoas. Se você não está entendendo o que eu estou falando, primeiro lago que você encontrar, pegue uma pedra e atire o mais longe que puder, lá no meio. E fique olhando. Onde bate a pedra, vai começar a formar círculos ao redor. E aqueles círculos se multiplicando até alcançarem as margens. É isso que o Senhor espera de nós quando manda frutificar. A partir de nós, que estejamos alcançando pessoas até os confins da terra, por onde passarmos. É isso que o Senhor espera de nós, dado o seu grande investimento. Por isso, avalie tudo e mude. Mude as atitudes. Frutifique no poder do Espírito Santo. Receba o caráter de Cristo, porque o Senhor coloca isso em nós pelo seu Santo Espírito. Precisamos apenas querer desenvolver, decidir frutificar, porque o Espírito Santo já está em nós com esse poder. Então, nós temos recebido muito do Senhor. Se o Senhor confia em alguém, esse alguém se chama Igreja do Senhor Jesus. E cada um de nós é a Igreja do Senhor Jesus. Igreja viva. E a nós Ele deu toda a autoridade para estarmos fazendo discípulos e ganhando vidas e mais vidas, para nos alegrarmos com isso e a glória do Senhor ser manifesta aqui e eternamente. Amém, família abençoada. Glórias a Deus. Fiquemos em pé.